E vamos conversar no assunto da política de hoje com o Thiago sobre as novas restrições e, ao mesmo tempo, liberações do novo decreto. O decreto permitiu a volta de comércio, supermercados, por exemplo, lanchonetes vão continuar por delivery, restaurantes também, mas permitiu a volta do comércio de rua, o comércio nos shoppings. E as escolas privadas conseguiram liminar para abrir as filiadas ao Sinep. E o prefeito luta contra essa abertura, quer fechamento, mesmo que seja através de uma volta parcial, um ensino remoto, associado ao ensino presencial. O prefeito quer que essa medida não seja implantada. Mas também tem o esporte, o futebol profissional, por exemplo, futebol do Maringá Futebol Clube, está proibido na cidade. Tanto é que o time já foi jogar em contra o Londrina em Apucarana. Enfim, o que vai acontecer? Será que a gente está diante de medidas necessárias e eficientes? Excessos ou não? Thiago.
Olá, Gilson. Olá, ouvintes da CBN Maringá. Olha, de tudo isso que você comentou, minha preocupação maior é em relação ao futebol. Vamos tentar entender aqui a situação que está passando o futebol da cidade nesse momento. O maringaense, em geral, ele reclama que não tem time de futebol, que na cidade não tem time, que bom mesmo era o tempo do Grêmio. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que o Grêmio Maringá não existe mais. É um time que não tem mais sustentação financeira, não tem investimentos. Agora o Maringá conta com o Aruco Sports Brasil e também o Maringá Futebol Clube, que vem lutando aí há alguns anos para poder, em primeiro lugar, se manter na primeira divisão do Campeonato Paranaense e ter como objetivo da temporada, que é o principal, conseguir uma vaga na Série D para daí um time ter calendário nacional. E o futebol brasileiro, ele não é um futebol do glamour do Neymar, não é o futebol do glamour do Roberto Firmino.
Gabigol, vamos lá, Gabigol.
Não, Gabigol. O Gabigol nem tanto. O Gabigol estava nas baladas escondidas esses dias. Não é o futebol do glamour do Alisson, goleiro da seleção. É o futebol em que o assalariado e o jogador do Maringá ganha 3, 4, 5 mil reais quando é muito craque de bola e olha lá. A folha salarial dos times do interior paranaense gira em torno de 50, 80, 100 mil reais no máximo. Então é um futebol mantido a duras penas, em que a bilheteria só serve para pagar as altas taxas da Federação Paranaense de Futebol. E aí o que a gente não entende foi essa medida da prefeitura de proibir a realização dos jogos aqui em Maringá, tal qual Londrina também proibiu. Inclusive foi um episódio ridículo que aconteceu em Londrina nesses últimos dias, de que os times estavam em campo, a viatura da Guarda Municipal entrou dentro do gramado e proibiu a realização da partida. Né? Um absurdo sem medida. É isso porque no Paraná é a Rússia brasileira, né, que pode meio que tudo. O futebol paulista, por exemplo, suspendeu o campeonato agora, acertadamente ou erradamente, cada um tem a sua opinião, mas deixou que as rodadas programadas, que a rodada programada no fim de semana acontecesse. É óbvio, é salutar, isso é natural. Os times já estão testados, já pagaram teste de Covid-19, já reservaram hotel, já foram para as cidades e realizaram as partidas, voltaram para casa e o campeonato está suspenso. Agora, para a Federação Paranaense de Futebol, pode tudo. Inclusive, essa viatura que entrou no gramado lá em Londrina acabou danificando todo o sistema de irrigação do campo, saiu mais caro o molho do que o peixe. Quer dizer, e aqui em Maringá a gente está seguindo na mesma sequência. O prefeito deu uma declaração, uma entrevista ontem, falando, inclusive, que apoia o time, que cede o CT, cede o estádio. Tudo bem, ninguém tira o mérito da prefeitura em relação a esse apoio elementar ao Maringá Futebol Clube. Agora, a gente não pode, pelo menos não consigo compreender por que a realização do futebol profissional, em que todos os jogadores estão testados, gandulas estão testados, repórteres estão testados, em que todo mundo de fato realizou o teste da Covid-19 e estão todos negativados, não podem participar de uma atividade desportiva e mais de um negócio, de um modelo de sobrevivência. Porque eu, particularmente, enxergo o estádio de futebol do atual modelo que está muito mais seguro contra a Covid-19 do que um comércio de rua. E aí a justificativa que foi dada pela prefeitura que é um pouquinho moral ter jogo de esportes agora, ter jogo de futebol agora, enquanto o comércio está fechado. Bom, agora o comércio abriu. E aí? Qual vai ser a justificativa? Então, assim, eu vejo o futebol como um espaço bem seguro que voltou no meio da pandemia, acertadamente ou erradamente. São pessoas que também têm o seu direito de trabalhar. Na grande maioria, 90%, 95% dos jogadores do futebol brasileiro ganham essa faixa de salário que eu falei aí, 5 mil reais, 4 mil reais, 3 mil reais. Esses dias na Copa do Brasil teve um jogador que marcou um gol que faz bico no período da tarde. Então, quer dizer, a gente tem um submundo do futebol e do esporte brasileiro que ninguém vê, em que as federações, infelizmente, se acham donas do esporte e quem paga o preço é o time. Aí, quando o Maringá Futebol Clube estiver bem, todo mundo vai querer falar: que legal, o time subiu de divisão, o time está bem, foi campeão paranaense, agora é a hora, estamos todos juntos. Mas quando o time estava na segunda divisão padecendo, conforme sofreu o ano passado, pagando testes de Covid do bolso, pagando um monte de despesas para poder se deslocar, para tentar retornar para a primeira divisão, algo que felizmente conseguiu, o risco fica todo com o empresário. Então, quer dizer, o futebol é um negócio caro, é complicado, as rodadas do Campeonato Paranaense estão atrapalhadas, um pouco em virtude dessas gestões municipais, como o caso de Maringá, mas muito por culpa da Federação Paranaense de Futebol, que é detentora dos direitos políticos e econômicos e futebolísticos da realização do campeonato. E mais, a transmissora oficial do Campeonato Paranaense desse ano, ela é da família do atual governador do estado, que inclusive não teve a capacidade de fazer com que prefeitos da sua base eleitoral, caso de Maringá e caso de Ponta Grossa, permitissem a realização das partidas nessas cidades, porque Ponta Grossa também proibiu esses dias, estava a mesma situação, o Operário estava pronto para entrar no gramado, cidade pronta para realizar o jogo, na verdade o estádio e as pessoas envolvidas, e foi cancelada a partida. Então, quer dizer, eu sinceramente não entendo essas decisões do poder público de proibir a realização de partidas em locais que os jogadores estão testados, que a imprensa está testada, que é uma imprensa reduzidíssima, em que o Gandula está testado, em que o administrador do estádio está testado, e que é um negócio e que depende das finanças desses meses para acontecer. Porque o jogador de futebol do Maringá, infelizmente, se ele não se destacar e for para um time maior, quando acabar esse Campeonato Paranaense, que é um problema de calendário nacional, tiro curto, em 4 meses ele vai estar procurando outro emprego, ou vai ficar parado mais 8 meses no ano. Então, quem sofre muito com isso é quem depende do jogo para viver, num ambiente que, conforme eu salientei, é muito mais seguro do que qualquer outro.
Ou seja, a gente está jogando mal, escalando mal o time, e o que é pior, não tem nem tática para poder jogar, né? Porque na prática você tem coisas definidas de última hora. Bem que você falou, tem time que estava em campo, no aquecimento, e colocaram um balde de água fria e acabaram com o jogo.
Exatamente. Esse caso não aconteceu em Maringá, mas envolveu o Maringá Futebol Clube diretamente, e que, por conta das proibições dos prefeitos de Londrina e Maringá, os times foram jogar em Arapongas. Quer dizer, pegaram um estádio de terceiro, de um prefeito que também é da base do governo do Ratinho Júnior, que é o Sérgio Noff, prefeito de Arapongas, e foram jogar lá. Então, quer dizer, a gente não consegue entender muito esses limites e essas lógicas da Covid-19. E para ser justo, Gilson, que eu sempre sou justo aqui nos meus comentários em relação à administração pública em geral, ontem eu comentei que a gente não tinha uma espécie de perfil em relação às pessoas com a Covid-19 em Maringá. Tem sim, a prefeitura está divulgando boletins epidemiológicos completos, ela já divulgou 22, e tem sim aquelas bandeiras, ela só não usa essas bandeiras na hora, ela usa como referência para aplicar o decreto, mas não usa na parte da divulgação. Só que detalhe, esses boletins, eles não saem, esses completos, desde 17 de dezembro de 2020, então está atrasado. Há 3 meses a gente não teve mais notícias, desde que alterou a gestão da Secretaria de Saúde.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @thiagovalenciano.